dono da palavra. Se a pessoa, minha pessoa, não impeça que o Senhor faça, não coloque nenhum impedimento, nenhuma resistência, para que o Espírito do Senhor fale através de mim, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez. Amém. Então, vamos continuar lutando contra a nossa ignorância. Vamos continuar lutando contra a nossa resistência, a dureza dos nossos corações. Deus tem feito, eu tenho observado, Deus tem feito muito por nós. Deus tem tido muito amor por nós, muita bondade, muita misericórdia, tem nos ajudado bastante. E nós estamos aqui. Muitas vezes discordando, muitas vezes resistindo, muitas vezes impedindo que a obra de Deus seja feita para o nosso bem, né? Para a nossa salvação. Mas vamos lá. Agora, eu creio, a gente pode facilitar isso, dando ouvido, crendo, aceitando a orientação de Deus. Bom, nós, na última, se não me engano, ficou bem claro, nós falamos ali em Lucas capítulo 11, não foi? A última reunião? Lucas capítulo 11, onde nós observamos que Deus... Vamos abrir aqui em Lucas capítulo 11, então. Repetindo, né? Vamos aqui repetir o que falamos lá naquele dia. Versículo 21. Lucas 11, versículo 21. Vimos assim, que quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança estão os seus bens. Em segurança está a sua propriedade. Quando o valente guarda armado a sua casa. Mas sobrevindo outro mais valente, 22, do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Tira a justiça própria, a armadura, como nós falamos, né, a armadura de Saul, tira aquela armadura, aquela justiça própria, e aí Deus então pode fazer alguma coisa. Então, o que nos impede de ser salvo, o que nos impede é essa casa aqui, ó. O que nos impede é essa casa. Essa casa, ela precisa realmente se tornar uma casa de Deus. Mas para que ela se torne, para que o nosso ser se torne propriedade de Deus, eu preciso renunciar à minha justiça, àquela armadura que atrapalha. É natural, é animal, é diabólico. É isso que é o valente, é esse que é o valente. Amém? Vocês concordam? Ele não é, porque às vezes a gente fica pensando que, né, que é uma coisa de fora, não, é uma coisa aqui, faz parte da nossa natureza, o mal já faz parte da nossa natureza. Isso que eu estava comentando aqui agora, a dificuldade que a gente tem, a dificuldade que tem. Por quê? Porque essa armadura, essa resistência existe, né? Vamos em frente e a gente vai entender melhor. Então, no versículo 22 agora, né? Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, Deus me vence. Eu preciso ser vencido, né, por Deus, né? E Deus tem que me convencer que eu estou errado, que eu preciso dele. Deus tem que me convencer, tem que me vencer, não é? Versículo 23. Você se tornou cristão, aceitou as condições oferecidas por Deus, né? 22 e 23. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Para mim estar do lado de Deus, quem não é comigo, para mim estar do lado de Deus, eu aceitei as condições que ele colocou, as condições que ele impôs. Eu me tornei amigo dele, né? Eu me propus andar com Deus. Eu aceitei, eu concordei com Deus para mim estar andando com ele, para mim ser amigo dele. Né? Então a casa vai ser habitada, a casa vai ser ocupada a partir a casa vai ser ocupada a partir do momento que eu, a casa, ela não era minha, não era eu o proprietário, eu, carne, eu era o dono da casa, carnal, né? O inimigo, ele atua através de mim. A partir do momento em que Deus assume a casa, quem que cedeu a casa a ele? Foi eu. Na verdade, é eu. É o eu. É isso que impede de habitar. Tornamos, então, amigo de Deus, né? A salvação, então, chegou para a nossa casa. Por quê? Porque eu abri mão da minha vontade, eu abri mão do meu querer, eu abri mão da minha justiça, e aí a salvação então chegou na minha casa, ela entrou na casa. Quando a salvação chega, o que vai acontecer? Quando Deus entrar na nossa vida, entrou na sua vida, por quê? Porque você concordou, se aceitou, você viu? Amém, Senhor. Eu entrego os meus caminhos ao Senhor. Né? Eu levanto a minha mão, concordo. Eu me proponho a seguir os passos dele. Aí ele entra na casa. Quando ele entra na casa, o que que ele vai fazer? Ele vai limpar a casa. Ele vai tirar tudo aquilo que não convém a nós. Varrer. Né? Ele entrou, por que ele entrou? Porque aquele valente cedeu. Teve que sair. Teve que ficar fora. Né? E aí ele limpou, varreu, arrumou a casa, ajeitou bem a casa. É assim? Daí para frente, muita coisa ainda precisa acontecer. Lembra daquelas outras lives que nós falamos assim, que ele morando na casa. Algum tempo ele iria fazer o quê? Comprar, adquirir de vez a casa. Né? Então não é chegar lá naquele ponto onde Paulo fala, já não sou eu. Já não sou eu. O eu morreu. A hora que eu entender direitinho, aí já não é mais só limpar, é o quê? É edificar. Aí já é construir uma nova criatura. Já não sou eu. Esse eu, essa pessoa morreu. Acabou. O novo homem, o velho homem, cedeu diante de Deus, ele se convenceu. E aí surge então um novo homem. Completamente diferente. Natureza completamente diferente. Aí essa obra de Deus. Se Deus não fizer isso, a obra fica interrompida. A casa fica limpa, mas não foi ocupada. Pode acontecer, inclusive, de nós extinguirmos. Pode acontecer de nós alugou a casa durante um tempo, depois teve que sair. Dá para você entender? Está dando para entender? Por compreensão? Aí depois Deus teve que sair, porque não pôde realizar a obra. Ele foi extinto. Nós extinguimos o Espírito Santo. Isso é a mesma coisa do cão que volta no vômito, da porca que volta com a lama. A mesma coisa. Daquele que começou bem, aí de repente desviou para a direita ou para a esquerda. Né? Não pôde, não chegou a alcançar aquilo que Deus queria que ele fizesse. Tem um exemplo interessante, nós vamos ver aqui, aonde? Capítulo 3. Se é Lucas, deixa eu ver aqui. Capítulo 3. Senão você vai me ajudar, né, a localizar. É Lucas. Zaqueu. No 19. Daqui é 19. Lucas 19. Vamos lá. Capítulo 19, então, de Lucas, versículo 5 até o versículo 10. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Olha para você ver. Importa que eu fique hoje. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Olha para você ver. Zaqueu queria Jesus. Zaqueu acreditava em Jesus. Mas como ele era publicano, ele era um pecador, um publicano, uma pessoa que não era povo de Deus, não era considerado. Ele então não tinha liberdade de ficar junto de Jesus, até mesmo porque ele não foi chamado. Mas ele cria em Jesus, ele acreditava em Jesus. Aí ele ficava onde Jesus ia, ele estava por perto para ouvir, para poder ver o que ele fazia. Então Jesus já, Deus, já fazia parte da vida de Zaqueu. Concorda? Já fazia parte da vida de Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, porque ele sabia, Zaqueu está lá em cima. Olhou para cima e falou para ele: desce, porque hoje eu vou na sua casa. Hoje. Versículo 6. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu desceu da árvore numa correria, numa felicidade, numa alegria. Por quê? Ele me recebeu. Jesus Cristo abriu as mãos, os braços para mim. Ele me recebeu. Desceu numa alegria, numa satisfação, rapidamente, feliz. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Os outros censuraram. Mas daqui eu não quero saber se ele me recebeu, foi ele que olhou para cima, foi ele que me chamou. E Zaqueu, naquele momento de emoção, naquele momento de que mais? Hã? Alegria, comovido, feliz, satisfeito, em paz, porque Deus chamou. É como se a gente, às vezes, quando a gente ouve uma coisa, tem um sonho gostoso, pega um versículo, fica feliz, né? A gente quer dar os olhos, quer dar a vida para Deus. Zaqueu, então, fez alguma coisa ali imediatamente para poder mostrar para Deus que ele estava satisfeito. Zaqueu, porém, levantando, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. A salvação é quem? Jesus. Quem que chegou naquela casa? Jesus tinha chegado naquela casa. Hoje a salvação veio naquela casa. Resta saber se a salvação ficou. Resta saber se realmente ele ficou. Só Deus sabe. Nós mesmos podemos não julgar. Mas Jesus falou: ó, hoje veio a salvação a esta casa. Porquanto também este é filho de Abraão. Ou seja, por que que ele falou filho de Abraão? Porque ele tinha fé. Porque ele tem fé. Amém? Agora, se ele é filho de Abraão, ele poderia dali para frente se tornar o quê? Filho de Deus. Agora, vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que será que Zaqueu conseguiu pegar? Porque Zaqueu era um homem rico. Era uma pessoa bem sucedida. Será que Zaqueu, depois que Jesus saiu da casa, depois que Jesus foi fazer outras coisas, será que Zaqueu foi capaz de dou aos pobres metade dos meus bens? Não é? Está dizendo que depois deve ter conversado com Deus, né? Senhor, faz uma diferença. Faz uma diferença para a gente, né, Rudá? Por quê? Porque a gente, às vezes, a gente tem vontade de fazer as coisas. Então é isso que acontece. quando limpa a casa, limpa a casa, limpa, tira poeira, né, tira muita coisa que nós não fazíamos mais. Eliminou muita coisa. Mas agora, ele precisa adquirir essa casa. Ele precisa comprar. Essa casa precisa ser dele. Né? Ele precisa fazer mais através da morte. Não? Romanos capítulo 3, acho que é Romanos mesmo, então essa dificuldade todo mundo tem. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Essa dificuldade todo mundo tem. Então, prudente e, vamos dizer assim, bem-aventurado, aquele que deixa Deus corrigir. Deus sabe que às vezes eu não ia ser capaz de fazer aquilo. Mas no momento, você fala coisas para Deus que você não vai ser capaz de fazer. Amém. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Reconhece, Senhor, né? Olha, me perdoa. Tem misericórdia de mim. Amém. Eu falei Romanos capítulo 4, versículo 3, né? Capítulo 3. É. Três é Romanos? Ou não é Romanos? Aqui, ó, 10. Não é 3, não, né? Capítulo 4, né? Aqui em Romanos capítulo 4, parece, versículo 14, pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa anulada. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. Então, mostrando aqui que por que ele era filho de Abraão? Porque ele tinha fé. Né? Quem quiser ler mais, a partir do versículo 10, como, pois, lhe foi imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Zaqueu era incircunciso. Zaqueu era um gentio, como nós somos gentios. Né? Mas bastou ele acreditar para que ele pudesse ser considerado um filho de Abraão, né? Para que ele pudesse ser considerado um filho de Abraão. Mas nem todos que são filhos de Abraão são filhos de Deus. Aí então, Zaqueu estava ali, a salvação chegou na casa, e dali para frente, como seria o comportamento de Zaqueu? Amém? Depois, quem quiser depois ler melhor esse trecho aí, que nós não podemos fazer aqui, que não dá tempo, né? É versículo 11 a 13, né, que eu tinha lido. E recebeu o sinal da circuncisão, etc. Porque pela lei, versículo 13, porque não foi pela lei que veio a Abraão ou a sua descendência a promessa que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela fé. Pela fé, não é? Amém. Aí, mas nós estamos querendo deixar aqui bem enfatizada essa questão da casa. Então Deus tem protegido a casa, como naquela visão, tem guardado a casa, impedido que outro espíritos que já tinham saído da sua vida voltem a ocupar a casa. Espíritos que já tinham saído. Amém? Efésios capítulo 4. Então, naquele momento, na casa de Zaqueu, naquele momento, quando Jesus chegou ali, Zaqueu estava tão feliz, tão alegre, que os espíritos tinham ali na vida de Zaqueu, um espírito assim de ódio naquele momento. Tinha lá um espírito de ira, avareza. Ele estava tão desprendido que ele não tinha ali, aqueles espíritos não estavam ali. Mas poderia voltar. Né? Poderia voltar. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Aqui em Efésios capítulo 4 está exatamente o que Deus quer fazer na casa da gente, na vida da gente. Quando eu falo casa, é a sua vida. O que Deus está se referindo é a nossa vida. Ele entrou na vida de Zaqueu, como ele entrou na vida de muitas outras pessoas. Se quiserdes e me ouvirdes, vinde a mim, vamos conversar. Eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida, eu quero ensinar você. É isso que está aqui em Efésios capítulo 4, propondo. Né? Propondo. Vamos ler rapidamente Efésios capítulo 4. Amém? A partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Jesus pediu para Zaqueu vender alguma coisa? Jesus pediu para Zaqueu devolver o que ele tinha defraudado? Não pediu nada. Ele também não pede nada para nós, não. Né? Ele quer que você faça conforme a sua fé. Não promete porque você não sabe se você vai fazer, se você vai ser capaz de fazer. Tanto é que ele talvez não tenha nem respondido para Zaqueu. Aí, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo foi colocado, não só o apóstolo Paulo, mas os profetas, os mestres, nós que estamos trabalhando, tendo em vista a edificação da casa de Deus. Quantos aqueus não estão no nosso meio? Quantos, né, não começaram quando começaram, quando não se propunha fazer tanta coisa? Quantos não desejaram servir a Deus com mais amor, com mais... Eles não foram capazes. Mas nós nunca pedimos. Graças a Deus, isso, eu tenho a minha consciência tranquila. Eu nunca exigi que ninguém fosse, e que ninguém pudesse, quisesse fazer aquilo que ele mandou fazer. Muito pelo contrário. Sempre nós estamos mostrando que é importante que você busque a Deus e que você chegue à mesma fé que todos têm. Todos os filhos de Deus terão uma só fé. Todos os filhos de Deus mesmo, aqueles que se tornaram, não filhos de Abraão, mas aqueles que se tornaram filhos de Deus, vão ter a mesma fé. Vamos ler aqui? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Fui chamado para quê? Nós somos chamados para ser filhos de Deus. Vamos ser chamados para tornarmos filhos de Deus. Nós somos chamados para fazer parte de um povo, uma nação que permitiu Deus na vida dela. Uma nação que aceitou o reinado de Cristo, o governo de Deus. Uma nação que foi ensinada por Deus, salva. A salvação chegou e tirou aquela nação do poder de Satanás, salvou aquele povo. Aqui está falando isso. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros. Por quê? Porque se eu não tenho esse defeito, eu tenho outro. Se eu não tenho um problema, eu tenho outro. Então, suportando uns aos outros, só de você fazer isso, você vai trazer para sua casa um espírito, quer ver? Você vai trazer para sua casa um espírito de humildade, você vai trazer para sua casa um espírito de mansidão, espírito que você não tinha, espírito de longanimidade, né? Suportando. Eu não era capaz de suportar ninguém, eu não era capaz de suportar, hoje eu já posso, eu já sou capaz de suportar. Né? Eu já consigo suportar. Esse espírito de longanimidade, esse espírito de humildade, esse espírito de mansidão, né? Esse espírito aqui, um espírito que me faz suportar. O que que seria? Um espírito de quê? Que eu me torne um espírito de quê? De mansidão, né? Esses espíritos estando na minha casa, concorda comigo? Não resiste o inimigo? Se eu tenho esses espíritos, claro, gente, só aí você já consegue resistir. Quantas vezes que o inimigo vem para entrar, mas você tem um espírito que suporta. Esse espírito de mansidão, ele veio de onde que ele veio? De onde? Não foi de Deus? Esse espírito de bondade não foi de Deus? Ou aonde você adquiriu isso? Deus colocou diante de nós, quando nós aceitamos a fé, Deus colocou diante de nós. Eu até botei aqui, ó. Eu deixei as trevas pela luz. Eu me tornei amigo de Deus. Né? Eu aceitei o bem. Ele botou diante de mim a bênção e a maldição. E eu escolhi ficar com Deus. Eu quero Deus na minha vida. Eu escolhi a bênção. Esses espíritos vieram de Deus. Espírito de bondade. Espírito, ele é a fonte. Não é o mal. Não foi o mal que deu para você paciência, não. Não foi o mal que deu para você esperança. Humildade. Simplicidade. Simplicidade. Isso aí veio de Deus, meu filho. Mas você concorda que o inimigo fica rodeando a gente, tentando colocar dentro da casa um espírito diferente? Porque ele chegou e encontrou a casa em condições limpas. Ele chegou e encontrou faltando, às vezes, alguma coisa. Ele já começa a querer ali entrar e ocupar o lugar que um dia ele mandava. Um dia ele mandava. É muito interessante isso, né? Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito. A unidade do Espírito. Unidade do Espírito, quer dizer, todos os nossos irmãos são simples. Todos os nossos irmãos são humildes. Porque é o mesmo Espírito, né? Amém? Todos. Jesus Cristo, o maior do nosso meio. Jesus Cristo, o Senhor do nosso meio. É o que serve. É o que serve. Mais simples, mais humilde. Amém? Todos, a unidade, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito. É isso que nos traz a paz, o vínculo da paz. É isso que faz com que o povo de Deus seja um povo assim, amigo, ordeiro. O povo que ele tem o Espírito de Deus, né? Aí ele diz aqui assim: há um só corpo, um só Espírito. Um só corpo e um só Espírito. Se eu tenho esse Espírito, todos os meus irmãos vão ter também. Concorda? Aí nós vamos ter, com esse mesmo Espírito, nós vamos ter a mesma fé. A mesma fé nos levou a isso. Quem não tem essa fé, não tem o mesmo Espírito. Não é? Quem não tem a mesma fé, não tem o mesmo Espírito. Quem não tem a mesma fé, não tem o mesmo Deus. Não tem o mesmo Pai. Vocês concordam? O mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo Pai. Tudo porque nós tínhamos o mesmo Espírito. Mas cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, deu dons aos homens. Detalhes aí nós não vamos falar agora. Fora isso, ele subiu, senão também que um dia havia descido. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aquele que desceu, o Verbo se fez carne, Deus, Criador do céu e da terra, é o mesmo Jesus, simples, humilde, etc. É o mesmo que subiu e está hoje no mais alto lugar, né? E ele tem uns como apóstolo, outros como profeta, outros como evangelista, tal. Agora, interessante, tendo em vista qual é o objetivo dele, onde ele quer chegar, tendo em vista o aperfeiçoamento do santo. Aonde que Deus quer chegar? Aperfeiçoar o santo, aperfeiçoar a gente. Como que ele faria para nos aperfeiçoar? Como que ele faria para nos aperfeiçoar? Apega a casa, limpa a casa e coloca dentro da casa outros espíritos. Não seria isso? Exatamente. Não é isso? Dá para ver, quer ver? Mais embaixo aqui a gente vai ver. Tendo em vista o aperfeiçoamento do santo, né? Para edificação do corpo. Porque nós vamos fazer parte do corpo. Ele é a cabeça e nós, o corpo, nós vamos ter a mesma natureza dele. Amém. Então esse é o objetivo de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Todo mundo vai ter a mesma fé. Não, você não pode, Neto. Não, eu creio assim. A Suzana, eu creio assim. E eu creio de outro jeito. Não está certo, né? É, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, versículo 14, inconstante, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Vento de doutrina. O que que coloca dentro de nós um espírito errado? Uma doutrina errada. Um pensamento errado. Uma ideia errada. Coloca dentro de mim um espírito errado. Né? E esse espírito é aquele que um dia já teve na minha vida. Ele já esteve na minha vida. E está querendo voltar. Amém. Agora, antes, seguindo a verdade e amor, versículo 15, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É, do qual o corpo inteiro bem ajustado. Aí é onde eu também quero você entender. Do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas. Ligado, o neto auxilia a mãe dele, auxilia o Rudá, o Rudá auxilia o neto, uns aos outros nós nos ajudamos, uns aos outros nós a deficiência de um, as virtudes de outro, a bondade de um, às vezes, o problema que o outro tem ou não, né? O modelo ideal não é o neto, não é a Suzana, não é o Rudá, não sou eu. Nós vamos auxiliar uns aos outros. O modelo ideal é Cristo, né? Amém. Então, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento, o crescimento do corpo, da igreja. A igreja precisava demais de se aproximar uns dos outros e ter esta afinidade. E de preferência, indo pelo caminho que Jesus inaugurou, o caminho que Jesus ensinou. Servir. Sabe? Repartir. Aconselhar. Dar a vida pelos irmãos. Pelos irmãos. Do modo geral. Versículo 16. O corpo inteiro bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, sendo a justa operação de cada parte, como nós falamos, efetua o crescimento, né? Versículo 17. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios. Claro, gente, mudando os espíritos dentro de nós, enchendo-nos, enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. Eu até estava anotando isso aqui, ó. Quem de mim se alimenta? Eu vou alimentando, o que, que vai entrando dentro de mim? Minhas palavras são espírito e vida. Se eu concordo com ele, eu me alimento da sua doutrina, o que, que vem para dentro de mim? O espírito daquela palavra. O espírito de bondade. O espírito de mansidão. De justiça. Né? Eu sou o pão. Outro versículo. Eu sou o pão. Aquele que beber da água que eu lhe der, né? Uma comida eu tenho que comer. Então, bebendo a água, comendo o pão, comendo a comida que ele comeu, a casa vai ficar bem protegida. A casa vai ficar, com certeza, reforçada. Você concorda? E o inimigo, ele vê que não tem lugar para ele mais. Ele vê que não tem lugar mais para ele ali. Pronto. Então não vamos fazer aqui como Zaqueu e prometer que nós vamos vender tudo que nós temos e vamos dar para os pobres. Nem metade, nem 1%. Nós não vamos prometer nada. A não ser o quê? Que nós vamos prometer. Será alguma coisa a gente precisa prometer, né? Eu acho que a gente pode prometer para Deus o quê? Não? Vamos prometer para Deus uma coisa. Eu quero, Senhor. Eu quero. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Vamos prometer só isso. Não leve em conta os meus pecados. Dirija o meu coração. Se eu tenho desprezado, né? Como é que é? Tem mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu perdão. Ainda eu sou bom para cantar, sou? Pois é, vamos fazer isso. E aí vamos procurar aqui, ó, encher do Espírito de Deus. comer o pão. Porque às vezes eu insisto em falar aqui por vocês, por dar. Pega ali. 1 João tem tanta coisa interessante. É, aquele que diz, João, quando você lê João, 1 João é muito interessante. Muito interessante, né? Eu sou o pão. Beber da água, aquele que beber da água que eu lhe der. Uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. O Senhor prepara para nós uma mesa. E aí nós participamos da mesa. Nós saímos da mesa, às vezes cabeça baixa. Às vezes nós saímos da mesa um pouco triste. Por quê? Porque a gente tem encontrado dificuldades. Mas vamos fazer uma coisa. Se Deus está mostrando para nós que a casa pode ser habitada, vamos encher essa casa com os espíritos que vêm de Deus. Vamos encher essa casa. Procurar realmente ver. Basta você crer. Nós falamos, lê Romanos, que não vai dar tempo, a gente vai ler você, pode ser ler Romanos. É pela fé que nós adquirimos isso. É pela fé. Amém? Basta crer. Ele diz assim: aquele que guarda, me ouve. Aquele que me ouve, que guarda a minha palavra, meu Pai o amará. E nós viremos para ele e faremos nele morada. Onde é que ele vai ficar? Olha aí, a sequência. Ele que ouve, guarda, etc. Zaqueu, depois o que aconteceu na vida de Zaqueu? Nós viremos para ele e faremos nele morada. Limpa a casa e depois nós viremos para ele e faremos ele. Amém, Jesus. Senhor Deus, Pai nosso, nós temos certeza que o caminho é esse. E que tudo concorre para o bem daquele que ama o Senhor. Eu tenho certeza que foi muito difícil para Zaqueu. Certamente depois que Jesus se ausentou da terra, Zaqueu cumprir aquilo que ele havia prometido. Eu acredito até, Senhor, que ele não tenha feito exatamente como ele prometeu. Mas só de ter feito essa promessa, quantas lágrimas, quantas orações, qual não foi a luta de Zaqueu para romper esse espírito de justiça própria, que nós carregamos. Esse Espírito, Senhor Deus, que insiste em nos separar da bondade, da misericórdia, da humildade, que insiste em nos arrancar a graça, a bênção de Deus. Eu dou graças ao Senhor Jesus, eu louvo ao Senhor, porque a sua igreja, nós nos consideramos parte dela. Nós nos consideramos povo de Deus. E eu tenho certeza que muitas dessas virtudes que hoje eu tenho certeza que a igreja tem foram dadas pelo Senhor ao longo do nosso caminho. Foi dada a minha casa, aos meus filhos. Foi dada aos meus irmãos. Foi dada, Senhor Deus, a sua casa. Encha-nos. Invada realmente. Porque nós jamais queremos voltar a ser propriedade do inimigo. Nós cremos na nossa libertação, nós cremos na obra que o Senhor fez. Nós cremos que hoje nós somos livres, livres para dizer: o Senhor é o nosso Deus. Para dizer: Jesus, tenha liberdade. Edifica, Senhor Deus. Constrói dentro de mim o homem ideal. Constrói dentro de mim, Jesus, o ser que agrada a Deus. Seja útil aos meus irmãos, a sua igreja. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Agradecer muito mais, muito mais. vida. Graças por tua graça em mim, te louvar por tudo que tenho aqui, pois pra ser feliz aqui dependo de ti.
Estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Que a paz do Senhor estejam com todos. Que todos, a fé nos una, nos faça realmente um só corpo, um só povo, uma só esperança, um só Deus, uma só fé. Amém? Em nome de Jesus. Amém.